Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Estamos no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nas frequências 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 17.655, 17.700. Das 18 às 18h30 em onda média na frequência 15.30. E em onda curta continuamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.700 e 17.655. Hoje comigo Mayra de La Salette e Ana Guedes ligada às redes sociais. Estamos no telemóvel voaportugues.com, no WhatsApp com o número mais 1-908-652-4584. Nos próximos 60 minutos, o diálogo é com os ouvintes de Angola. Hoje temos connosco o lindo Bernardo Tito, professor universitário e advogado. E com ele vamos falar das lundas. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos às manchetes desta hora. O presidente e cofundador da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, Forças Armadas de Cabinda, FLECFAC, Nzita Henriques Tiago, morreu nesta sexta-feira em Paris. Natural de Mboma Lubinda, em Cabinda, Nzita Tiago nasceu a 14 de julho de 1927 e participou em 1963 na criação da FLEC em Ponta Negra, República do Congo, tendo assumido a vice-presidência. Ao contrário do então presidente da FLEC, Luís de Gonzague Ranque Franque, que defendia uma linha diplomática, Nzita apostou sempre na via militar, tendo avançado para a guerra contra o governo de Angola depois da independência em 1975. Conhecedor da realidade de Cabinda e do cofundador da FLECFAC, o jornalista português radicado em Paris, Rui Neumann, analisa a importância de Nzita.
Nzita torna-se o guerreiro e chefe de guerrilha por excelência em Cabinda. Outros movimentos, entretanto, surgiram, mas Nzita Tiago é o fio condutor desde a criação da FLEC até à sua própria morte. Podemos quase considerar que todos os chefes das guerrilhas passaram quase todos por Nzita Tiago e que muitos guerrilheiros diziam e assumiam que eram os filhos de Nzita Tiago. Por outro lado, Nzita Tiago formou esta guerrilha nas ações da luta armada e na própria organização dos territórios libertados que a FLEC controlou durante muitos anos. Cerca de 80% do território nos anos 80 eram controlados pela FLEC, que faziam de Nzita ainda mais um líder e uma própria lenda, seja lenda no ponto de vista político, seja do ponto de vista tradicional, que também houve muita gente que o contestou, porque, por um lado, se ele manteve a luta pela independência de Cabinda, muitos o acusaram de ter arrastado essa luta e ter se tornado quase o proprietário da questão de Cabinda.
Era o jornalista e analista Rui Neumann sobre o líder histórico de Cabinda, Nzita Tiago. Também em Angola, juristas angolanos vão analisar amanhã em Luanda uma eventual impugnação da decisão do presidente da República de nomear a filha Isabel dos Santos para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol como administradora não executiva. O promotor da iniciativa, David Mendes, disse à Voz da América que acredita haver motivos para a impugnação do decreto anunciado ontem porque a lei fixa regras sobre nomeações que, na ótica dele, foram violadas.
Filha do Presidente da República. Isso é importante. Quer dizer, a lei proíbe que se facilite a sua família, porque não houve concursos públicos para esse cargo. Por outro lado, o Presidente da República já tem nomeado um dos filhos como Presidente do Fundo Soberano. O Fundo Soberano, mais a Sonangol, que é a principal empresa, a principal fonte de receita do Estado, entregar a filha. Estamos a ver aqui um elo de famílias. Esses dois fatores, em nosso entender, devem chocar com aquilo que vem na lei da propriedade pública.
Apesar de não haver uma decisão definitiva, que será tomada amanhã pelos juristas interessados, David Mende defende a título individual uma ação popular que poderá ser apresentada a duas instâncias.
A maior mostra que vamos ser uma ação popular. Se decidirmos avançar, há dois caminhos possíveis. Ou a apresentação ao Procurador-Geral da República, nos termos da lei da probidade, para investigar, e o segundo ir diretamente para o Tribunal Supremo por tratar de um ato administrativo.
Era o advogado David Mendes a admitir uma iniciativa popular para impugnar o decreto do Presidente da República de nomear a filha Isabel dos Santos ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sonangol como administradora não executiva.
Angola, fala só.
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 Bem-vindos ao Angola, fala só. Ao telefone estamos com o Dr. Lindo Bernardo Tito. Muito boa noite, Dr. Lindo Bernardo Tito. Está a ouvir-nos?
Boa noite. Estou a ouvir perfeitamente. Muito boa noite.
Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos já ao que interessa, vamos ao debate com os nossos ouvintes, mas antes disso temos dois temas hoje com os quais abrimos o programa. Um é Nzita Tiago, a morte de Nzita Tiago, e outro a possível impugnação de Isabel dos Santos, da decisão do Presidente da República em nomear a sua filha como Presidente do Conselho de Administração, como Administradora não executiva. Quer comentar? Ou tem outro assunto que preferia?
Não, eu vou comentar primeiro estes dois assuntos e depois trarei o terceiro assunto, que eu reputo de importante por ser um facto que reporta um acontecimento que lutou Angola na semana passada. Quero-me referir à conferência de imprensa do Grupo Parlamentar da UNITA, que refletiu e trouxe ao conhecimento de todos nós que exatamente o drama que os deputados viveram na localidade de Capupa, uma violência que foi gratuita e com sinais claros de intolerância política praticada por militantes do MPLA e que vitimou outras pessoas. Para mim, a vida é sagrada e eu entendo que ninguém tem direito de tirar vida a outra, seja em que circunstância forem, daí que claramente há um mandamento bíblico que proíbe alguém a tirar vida a outra, ou seja, claramente não matarás, um dos mandamentos bíblicos sagrados, e a vida tem um valor incomparável para mim. E eu reputo este facto com a presença do Grupo Parlamentar da UNITA como um facto relevante da semana, por causa dos acontecimentos que eles relataram, que obviamente, como disse, esses acontecimentos vitimaram três cidadãos angolanos que tinham como único propósito realizar uma atividade política de partidos em que estavam filiados. Os dois factos deixam-me, em primeiro lugar, endereçar as minhas sentidas condolências a família do mais velho Nzita Tiago, que infelizmente eu não conheci pessoalmente, mas tenho acompanhado o percurso político dele, um homem que lutou pela libertação de Angola e fundamentalmente lutou pela dignificação dos cabindas, e foi uma luta justa, assente naqueles pressupostos que ele sempre defendeu. Lamento profundamente ter desaparecido num quadro em que a Cabinda ainda está numa clara indefinição em relação ao seu futuro, o seu real estatuto político, mas os Cabindas e Angola também lembrar-se-iam sempre deste grande lutador pela liberdade, pelos direitos humanos e pela autodeterminação do povo de Cabinda. Temos que fazer homenagem a este grande homem de Cabinda, a este grande homem de Angola. O terceiro facto é, de facto, eu diria que foi surpreendente para algumas pessoas, mas para mim não. Desde o momento em que o Presidente da República criou a Comissão para a Reestruturação da Sonangol, encabeçada, obviamente, pela engenheira Isabel dos Santos, ficou claro que ele iria atribuir responsabilidade à engenheira Isabel dos Santos na condução da gestão desta empresa empresa pública. Mas eu quero, em primeiro lugar, dizer aos ouvintes da Voz da América e aos angolanos que eu defendo sempre que os angolanos que têm competência, qualificações técnicas, independentemente das suas origens familiares ou outras, devem ter espaço para ajudarem esse país a crescer cada vez mais. Mas nós temos que ter em atenção que, mesmo o Presidente da República tendo poderes para nomear quem quer que seja, porque aqui há um elemento subjetivo da nomeação que pode ser também conjugado com o elemento objetivo do mérito da pessoa, mas temos que ter em atenção os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, está visível que aqui há uma tendência nepótica de promoção de algumas pessoas em alguns cargos, e depois não só o envolvimento da engenheira Isabel Santos, muitos negócios em que subjaz a participação da própria Sonangol. Eu não sei como é que isso será, porque não é uma função qualquer. É presidente do Conselho de Administração da Sonangol, mas não sendo executiva, mas tem o peso de liderar exatamente a Sonangol, porque ele está na estrutura que foi apresentada através desse decreto, está exatamente acima do presidente da comissão executiva. Quer dizer que ele superintende, inclusive, a própria comissão executiva. Logo, não pode a Sonangol ter uma presidente do Conselho de Administração com interesses amplos financeiros em que envolve essa empresa pública. Lembro que a lei da probidade pública proíbe claramente isso, e aqui faço voto ao Dr. David Mendes, que falamos hoje, esta manhã, apesar de eu estar ausente em Luanda, mas dei o meu voto e vou me engajar também pessoalmente para que, do ponto de vista legal, constitucional e com suporte na lei da probidade pública, pudermos impugnar civilizadamente este ato de apresentada pública e darmos sinais, claro, apresentada pública, que estamos a ficar saturados com a forma nepótica como está a promover as funções públicas, porque se reparar, obviamente, no aparelho do próprio Estado angolano, nos auxiliares do titular do Poder Executivo, há uma mistura familiar que é surpreendente, né?
Doutor
Eu
Tito.
Não sei se essa
Doutor mistura Tito, familiar... Olha... Eu vou começar já por interrompê-lo, porque eu tenho a certeza que existem ouvintes que vão lhe colocar perguntas ou vão pedir comentários outra vez sobre o mesmo tema. E como já temos ouvintes na Lunda, Lunda Sul, em Saurimo, à espera, eu vou já passar para o Pedro Saculi Sonho, da Lunda Sul, para ele colocar uma pergunta, porque nós sabemos que este assunto vai ainda dar pano para mangas. Está bem? Então, Sr. Pedro, está a ouvir-nos?
Estou ouvindo.
Muito boa noite. Olha, já temos o Dr. Tito em linha. Por favor, coloque a sua pergunta.
Em primeiro lugar, cumprimento o Rio da América e cumprimento o Sr. Deputado Mundo Bernardo Pinto.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado.
A minha pergunta, tem duas perguntas a colocar. Primeira pergunta é se o senhor deputado, como um professor, o senhor Bernardo Pinto Lindo, eu pergunto saber sobre a nossa economia aqui em Angola. Nós aqui em Angola temos crise da economia ou temos crise da divisa? Primeira pergunta é essa. A segunda pergunta eu coloco saber. Aqui em Angola temos os angolanos da primeira e angolanos da segunda. Por que eu estou falando assim? O que é que eu sempre me meto na minha mente? Quando morre Filipina lá no vidro, foi assassinado dentro de Luanda, mas os autores nunca aparecem. Quando morre o deputado do MPLA, o Sérgio Combo, me lembro nesse deputado do MPLA, mas os autores já estão detidos na cadeia, continuam na cadeia. Qual a diferença que nós temos aqui em Angola? Temos Angola da primeira e da segunda? Duas perguntas que me coloquei.
Muito obrigada, doutor Saculi, senhor Saculi Sonho. Doutor Tito. Duas perguntas.
Sim, meu caro compatriota Pedro Saculi Sonho, eu agradeço as suas questões que me colocam, pertinentes, mas rapidamente gostaria de dizer que eu tenho defendido que nós temos uma crise financeira, ou seja, o Estado não tem capacidade financeira para atender às suas despesas. Mas isso não resulta apenas das circunstâncias do preço do petróleo no mercado internacional, mas resulta exatamente das más políticas públicas que foram adotadas até aqui. Ou seja, o nosso poder executivo fez uma gestão danosa e isso levou-nos ao estado em que estamos, porque as reservas financeiras que foram criadas durante esses longos anos, hoje praticamente não existem, ninguém consegue justificar onde foram os recursos financeiros. Suponho que foram aplicados de forma indesejada e agora estamos aí. E meu caro compatriota Pedro Sapulsoni sabe que nós em choque, os choques têm aquilo que chamamos de chima. Chima é exatamente aí onde se guarda um espécie de celeiro, onde se guarda produtos que são colhidos de determinada época, para que numa época de não produção possam ser consumidos. E esse governo tentou fazer isso, mas nós perguntamos onde foram então essas reservas. Obviamente que o futuro começa a mostrar que essas reservas acabaram por parar nos bolsos de muito poucos. Agora, relativamente à questão se existem angolanos da primeira e angolanos da segunda, isso resulta, obviamente, das próprias políticas públicas que este poder executivo tem executado. Né? Não consigo olhar no tratamento igual de todos os cidadãos angolanos. O poder executivo privilegia uns e, obviamente, sacrifica tantos outros. A nossa Constituição estabelece exatamente que compete ao Estado garantir o desenvolvimento económico e social equilibrado e compete ao Estado pôr fim às assimetrias regionais. Mas as políticas públicas, se olhar para o Orçamento Geral do Estado que a Assembleia Nacional tinha aprovado, a parte significativa dos recursos ficam todos em Luanda e as outras províncias do país quase que não ficam com recursos para fazer, realizarem de facto os projetos de caráter social. Ou seja, aqui, infelizmente, temos um poder executivo sustentado por um partido que olha apenas para aquilo que lhe interessa para fazer com que haja manutenção deste poder e não olha para aquelas políticas que permitem, obviamente, a realização da pessoa humana.
Obrigada, Dr. Tito. Nós vamos já para Gabriel Faria, na Uila. Senhor Gabriel, muito boa noite.
Muito boa noite. Obrigado.
Obrigada a nós. Okay. Coloque a sua pergunta. Pronto.
Sim. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que me é dada. Também saudar ao nosso convidado especial, lindo Bernardo Tito, e aos nossos caros obrigado. Jornalistas da Voz da América. Muito boa noite.
Muito boa noite.
Boa noite, obrigado.
Pronto, eu tenho algumas questões a colocar. Primeiro, quero dizer que Angola é um país com a sua história. Falando das lundas, temos ouvido a questão da sua independência para se fazer um Estado independente. De concreto, o que é que já não se fez antes da independência? Se não se fez antes da independência, e agora é possível, se é possível, por que é que não se faz já? Agora, o outro ponto, a questão das democracias. Nós somos africanos, há pouco comemoramos a data da África, que é o 25 de abril, aliás, de maio. Então, será que os nossos mais velhos que no passado lutavam para a independência da África, que são os promotores dos Estados africanos, estariam concretamente alegres com o Estado que se encontra agora a África, falando da democracia? Tem-se ouvido o tipo de democracia, democracia da Europa, democracia da África, por que afinal não se tenha só uma e única democracia para não se fazer essas diferenças de continentes e também de democracia, já que todos somos homens, todos somos um povo. Agora, se há democracias diferentes, há um outro ponto, como nosso deputado, não falamos como de outros partidos políticos, mas como angolanos. aquilo que aconteceu em Benguela. Agora, eu fico um pouco indeciso com a explanação do senhor comandante da polícia, quando os deputados da UNITA foram atacados naquela aldeia, quando ele disse que foram atacados pelos indivíduos desconhecidos. Essa expressão não me caiu bem. Por que são desconhecidos? Será que aquela aldeia que organizou aquele ataque, aquela ação contra os deputados, que neste concreto agora são colegas com o nosso convidado especial, será que a polícia não controla e o governo também não controla aqueles cidadãos que fizeram aquele tipo de ação? Na questão da história, tem-se ouvido a história, mas a história nossa de Angola é mutilada. E temos os nossos mais velhos que lutaram no passado. Nós precisamos, como jovens, a história real de Angola. Quais foram aqueles promotores que lutaram para a independência da África?
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Faria. Dr. Tito, são sim, quatro perguntas.
São quatro questões. Acho que a última é o mero comentário em relação àqueles africanos que lutaram pela África, né? E eu não vou responder a esta questão, mas acho que vou comentar as três questões. A primeira questão é sobre a possível independência das Lundas, que não ocorre agora, e segundo o ouvinte, já várias vezes tenho acompanhado esta polémica sobre as Lundas, mas deixa-lhe dizer que eu sou filho da Lunda e eu amo esta terra e estou a fazer um programa numa das cidades da Lunda Norte, onde eu estou exatamente, apesar de ter vindo por uma questão pessoal, mas eu tenho estado aqui nas Lundas muitas vezes e mais do que uma vez por mês. O que de facto constatamos é triste e revoltante, né? Daí que os movimentos reivindicativos aqui na Lunda têm alguma legitimidade, se não têm legitimidade, e até têm uma legalidade do ponto de vista do exercício dos direitos da cidadania, né? Em relação à autodeterminação dos povos, né? E que a Carta Africana claramente suporta isto. Mas eu sou daquilo que entendo que, independentemente da discriminação, da falta de consideração que ocorre aqui em relação a este povo, mas a independência da Lunda não pode, de modo algum, ocorrer num quadro em que temos um país como Angola. O que nós temos que fazer é exatamente a lutar com que haja dignificação deste povo que vive neste território e que a exploração dos diamantes reflita exatamente na vida de cada um destes cidadãos, que haja proveito em relação a isso, que não acontece. Porque, repara, até há escassos dias, se não na última quarta-feira, salvo erro, o ministro José Mina, quando fez referência de vários projetos que tem na área mineira, não conseguiu explicar ao país qual o benefício das pessoas em relação à exploração dos diamantes, no concreto, para o território Lunda. Né? Não conseguiu dizer isso. Quer dizer, aqui há apenas uma perspectiva de explorar o diamante, não olha para as pessoas. Quem vem para aqui sabe que mesmo Katoka, que está aí próximo, aldeias circundantes de Katoka, você vê as pessoas onde vivem, onde habitam com muitas dificuldades, tais áreas sociais que dizem existir no Katoka ou na própria Indiana, é apenas uma questão formal, mas que não tem um efeito positivo na vida das pessoas desta região que clama. E isso claramente faz nascer esse sentimento separatista, esse sentimento independentista, né? Relativamente à democracia, eu tenho dito sempre e muitas vezes que nós temos uma democracia utilitarista que o MPLA procura implementar neste país. Utilitarista no sentido de poder manter o poder, utilitarista no sentido de agradar a opinião pública internacional, que de facto aqui há uma convivência salutar, há uma diferença de opiniões a ser respeitada e há múltiplas, mas na verdade isto apenas é usado para manter o poder. No fundo, a metamorfose que o MPLA fez começa a ficar claro que não consegue coabitar com as diferenças, né? E o caso de Caputa, que o Vinícius fez referência, é óbvio, um exemplo em relação a isto. Foi horrível acompanhar aquilo. E o mais preocupante para mim é que um comandante-geral da Polícia Nacional, que em princípio devia ser uma entidade partidária, aparece com um pronunciamento ridículo. Veja que haviam 20 polícias aportadas em dois carros a fazer escolta dos deputados, que a determinada altura abandonaram os deputados, deixaram os deputados a serem agredidos, deixaram a caravana a ser agredida. Olha, isto ficou claro que havia alguma premeditação e que aqueles polícias simuladamente acompanharam a esta divulgação, sabiam do que havia de acontecer, porque não fugiram do local, ficaram a escassos metros, só assistiram tudo quando estava a acontecer. Olha, no Estado Democrático de Direito, aqueles indivíduos deviam ser responsabilizados porque foram localizados e existem naquela localidade. Ainda não temos nenhuma informação da detenção de um deles sequer. O que quero dizer é que há proteção política em relação a isso. E o comandante-geral da Polícia Nacional nunca devia ter vindo em público com aquele pronunciamento. E também nunca devia ter vindo em público com pronunciamento o secretário de Estado do Ministério do Interior, que basicamente procurou dizer que o grupo parlamentar da UNITA queria fazer um aproveitamento político. Não! Os fatos estão aí. Houve mortes, claramente, identificadas. Estão aí. Então, acho que temos que tomar responsabilidade para criarmos um país para todos nós, um país em que cada um se sinta livre e que haja respeito à diferença de opção política. Isso tem que existir. Se os partidos da oposição respeitam aqueles que estão no poder, obviamente aqueles que estão no poder também devem respeitar as minorias políticas.
Doutor Tito, obrigada. Vamos agora dar oportunidade às redes sociais. A Ana Guedes tem aqui várias perguntas. Eu já vi, a lista é imensa. Eu vou passar à Ana.
Com a questão da Isabel dos Santos, portanto, a filha do Presidente ter sido nomeada para CEO, mas eu vou virar mais para a questão das lundas, porque há várias. Uma delas é o Nela Moçambique. Ele pergunta porque é que as lundas não possuem nenhuma instituição ligada à formação de quadros na área diamantífera. E depois uma outra que é parecida, no mesmo setor. Simão Damião Grave, ele disse, para onde é que vai o dinheiro dos diamantes? Doutor.
Tem um minuto para responder.
Duas questões,
né? Olha, vou-lhe dar um minuto para responder, porque nós vamos ter que...
Na especialização mineira, claramente isto, e ele convida a esquerda a referir-se ao ensino superior nessa especialidade. Quero lembrar que a Lunda Norte já teve no passado, na década 80, mais ou menos isso, salvo erro, no início da década 90, há um Instituto Superior de Geologia e Mina, que acabou depois por ser...
Doutor, vou-lhe pedir para ser muito breve. Falou. Peço desculpa por interrompê-lo, mas vai ser muito breve porque nós temos menos de um minuto para si agora, porque vamos a intervalo, não vai desligar e nós depois vamos mudar as frequências. É só por isso.
Sim. Não, para dizer que, de facto, é injustificável a não existência de uma instituição de ensino superior na área mineira, porque esta foi, por excelência, uma área de exploração de diamantes, que devia ter uma instituição de ensino superior, né? E obviamente, tem sido esta nossa luta ao longo da nossa carreira política, que houvesse aqui uma instituição de ensino superior, não só, que se basificassem aqui também, no território das Lundas, as grandes empresas que exploram aqui diamante, nenhuma tem uma sede que dignifique, quando no passado a Diamante tinha na cidade do Bunda a sua sede, ou seja, ver qual é a diferença que existe de tratamento em relação àquilo que aconteceu no período colonial e o que os atuais gestores públicos têm feito em relação às lundas. Eu não captei exatamente a segunda questão do ouvinte, acho que o ouvinte nele, Moçambique, não?
Não, é o Simão, ele quer saber para onde vai o dinheiro dos diamantes e talvez isto vamos ter que deixar daqui para mais uns segundos porque a Mara vai ter que fazer o ajuste de frequências e relembrar também aos nossos ouvintes em que frequências estamos a transmitir. Mara.
Muito obrigada. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 estamos a transmitir em 1530 e em onda curta continuamos em 11.865. 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. No telemóvel estamos em Voa Português. Hoje o Angola Fala Só é com o lindo Bernardo Tito, professor universitário e advogado, e com ele estamos a falar das lundas e não só. E nas notícias a esta hora, relembramos que em Angola os juristas vão analisar amanhã em Luanda uma eventual impugnação da decisão do Presidente da República de nomear a filha Isabel dos Santos para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Sonangol como administradora não executiva. O promotor da iniciativa é David Mendes e ele disse à Voz da América que acredita haver motivos para a impugnação do decreto anunciado ontem, porque a lei fixa regras sobre nomeações que, na ótica dele, foram violadas.
Primeiro, que é por ser filha do Presidente da República. Isso é importante. Quer dizer, a lei proíbe que se facilite a sua família, porque não houve concursos públicos para esse cargo. Por outro lado, o Presidente da República já tem nomeado um dos filhos como Presidente do Fundo Soberano. O Fundo Soberano, mais a Sonangol, que é a principal empresa, a principal fonte de receita do Estado, entregar a filha. Estamos a ver aqui um elo de farinhas. Esses dois fatores, em nosso entender, devem chocar com aquilo que vem na lei da propriedade pública.
Era o advogado David Mendes. Estamos sintonizados com a Voa. Este é o Angola Fala Só. Ana, continuamos nas redes sociais.
Exatamente, o doutor estava a tentar responder ao Simão Damião sobre para onde vai o dinheiro dos diamantes. Portanto, das lundas, não é? Doutor, para onde vai?
Sim. Obrigado. Deixa-me só fazer uma resenha para que o Simão perceba exatamente o que está a acontecer hoje em relação à exploração dos diamantes no território das lundas. A esmagadora maioria das empresas que exploram diamante nas lundas são detidas pelas pessoas que têm a responsabilidade governativa, ou seja, são entidades que gerem o nosso Estado. E as mesmas pessoas controlam 4 ou 5 empresas que exploram os diamantes aqui no território das lundas. Então, isto acabou por criar, de algum modo, uma cumplicidade entre essas pessoas e isso leva a estabelecer um mecanismo, inclusive, de comercialização de diamantes fora dos circuitos normais, até para dizer que eles próprios criaram um circuito de comercialização de diamantes, atribuíram a uma dessas personalidades, que faz a gestão exatamente da venda, da compra desses diamantes e depois a revenda no exterior. O Estado tem uma fiscalização quase que nula ao que está a acontecer no mundo dos diamantes, completamente isso, mas isso é propositado no sentido de permitir com que haja tal acumulação primitiva de riqueza a partir da exploração de diamantes, que formalmente é legal, mas na prática é exatamente ilícita, porque o Estado não tem sequer ações disso. Tirando uma ou duas empresas, como por exemplo a Toca, eventualmente Chicotolo, a Lua não, e outras empresas não, essas têm, obviamente, um mecanismo de gestão muito duvidoso em relação ao que fazem, nem sabe publicamente o rendimento da exploração das empresas. Logo, se o Estado não sabe quanto é que essas empresas têm de rendimento de exploração de diamantes, não pode exatamente aplicar os impostos em relação ao rendimento que obtém, né? E, aliás, tendo pessoas da nomenclatura política a gerir essas empresas e com poder de manobra política, claro que os civis são visíveis. Ou seja, para resumir para meu caro compatriota Simão Damião, os recursos de diamante param nos bolsos muito poucos.
Doutor, deixe-me só fazer, é quase como um follow-up a esta pergunta, e esta é do Augusto Jesse. Ele diz, através do Facebook, o que é proibido a um cidadão comum ter umas pedras de diamante em sua posse?
Não, não é proibido um cidadão ter em sua posse a pedras de diamante. O que é exatamente proibido é que esse cidadão explore sem a utilização essa pedra preciosa.
Uhum.
Porque vejamos, o indivíduo que faz o garimpo, quando obtém uma pedra de diamante, vai vender exatamente essas empresas que eles criaram. Ou seja, e não são de modo algum detidos por isso, não. A posse de diamante por si só, no território, por exemplo, das lundas, não leva a uma situação criminal. O que acontece é exatamente a exploração. Porque uhum. hoje ainda a Indiana criou aquela que política que eu acho que não é correta e foi mal criada, não tem sustentabilidade absolutamente nenhuma, o chamado garimpo artesanal e oficializado, que acaba depois por trazer as mesmas pessoas. Colocam as pessoas em áreas inóspitas que não têm rendimento, se esforçam tanto e depois não acabam por obter absolutamente nada. Quando eles fazem um garimpo chamado semi-artesanal, com máquinas industrializadas, em locais que estão virgem e que podiam ser explorados para dar rendimento às pessoas. Ou seja, dar rendimento ao próprio Estado e, em função disso, melhorar a qualidade de vida das pessoas daquelas localidades.
Doutor Lindo,
há aqui uma política...
Vou interrompê-lo porque nós temos uma lista de espera enorme e temos pessoas ao telefone à espera, como é o caso do Sr. Mário Júlio, no Lucapa, na Lunda Norte.
Mário Júlio.
Boa noite, Sr. Mário Júlio.
Sim, boa noite a todos.
Por favor, coloque a sua pergunta. O tempo está a correr, nós já não temos muito tempo. Vamos aproveitar aqui a oportunidade.
Ok, boa noite a todos. Em primeira instância, agradecer-vos, né, pela oportunidade de poder participar. E eu tenho só duas questões para o Dr. Lindo Bernardo Pinto. Sim, Dr. Pinto. Visto que aqui nas Lundas, né, é uma parte do nosso país onde se explora, ou seja, onde sai um dos recursos que tem ajudado o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Isso é indiscutível. E eu pergunto-lhe, e por que aqui, nessas zonas onde sai esse recurso tão precioso e ajuda fluentemente o nosso país a crescer, as condições são precárias? Qual é o pensamento dos nossos dirigentes quanto às nossas províncias? E a segunda questão. Sim, doutor Pinto, sendo um indígena, né, em filho das Lundas, gostaria de saber qual é a sua opinião quanto à atual situação das Lundas, que é a independência. Realmente, qual é a sua opinião, doutor Pinto?
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Mário Júlio. Doutor Tito, vou-lhe pedir para ser breve nas respostas para podermos colocar mais participantes. Obrigada.
Mais questões. Bom, a segunda questão eu já respondi claramente. Eu não sou a favor da independência das Lundas. Eu sou um daqueles que defende uma organização administrativa que dá autonomia em relação às regiões. Eu sou daquele que acho que devemos que regionalizar o nosso país para constituir regiões autónomas, que elas possam desenvolver as suas ações de acordo com o realismo de cada uma das nossas regiões. Não sou a favor da independência, peço desculpa pela minha franqueza. Relativamente às condições precárias nas Lundas, é de facto triste, muito triste. Olhar para o que existe aqui, um território esburacado em tudo que é lado por causa da exploração de diamante, mas que as pessoas não têm benefício em relação a isto. Quero lembrar ao meu caro ouvinte Mário Júlio, meu compatriota do Lucapa, que o senhor Presidente da República e o Presidente Tempelá já disse alguma vez aqui na cidade de Bundo que o diamante não tinha absolutamente valor algum para quer reparar alguma estrada, isso, o petróleo que devia fazer. Ou seja, se uma pessoa que tem também a responsabilidade de gestão pública vem em público, disse nos Estados Unidos, que foi no comício, claramente, uma coisa desta, você vê qual é a noção que ele tem para as pessoas. Né? Porque aqui o que está em causa são as pessoas, não apenas a exploração dos diamantes. As pessoas têm que ter direito e benefício daquilo que está no subsolo da sua terra. Eu acho que os Lundas deviam ter benefício. Nós temos desde a educação, desde a saúde, desde o saneamento básico, uma situação calamitosa. Mas que isso é propositado, porque este MPLA não tem interesse para as Lundas. Deixa-me só dizer uma coisa, um pormenor político que é importante. Se olhar para a estrutura política do MPLA, meu caro ouvinte Mário Júlio, reparará, o presidente do MPLA é quem muda. O vice-presidente do MPLA é Quimbundo. O secretário-geral do MPLA é Quimbundo. O presidente da Assembleia Nacional é Quimbundo. O presidente do Tribunal Constitucional é Quimbundo. O presidente do Tribunal de Contas é Quimbundo. O presidente do Tribunal Supremo é Quimbundo. O procurador-geral da República é Quimbundo. Se você olhar para os auxiliares titulares do Poder Executivo, Estado-chefe da Casa Civil é Quimbundo. O ministro-chefe da Casa Militar é Quimbundo. O ministro da Defesa é Quimbundo. Quer dizer, você vê uma estrutura política dessa natureza constituída, é claramente uma estrutura étnica. E uma estrutura étnica que não olha para a dimensão do país. E quando a estrutura étnica não olha para a dimensão do país, há exata marginalização de partes do país. Como exatamente as ondas. As ondas é um espaço em que eles vêm buscar o diamante para se enriquecer e nada mais disso existe para ele. A onda não existe para ele como território que deve desenvolver ações para beneficiar o seu povo. Existe apenas para o diamante e ponto final. Porque se não fosse assim, a Indiana devia ter se instalado aqui a sua estrutura central. Por que que a Indiana não vem aqui, tal como aconteceu com a Diamante? Por que que as empresas que exploram a Diamante não colocam os seus centros aqui? Por que que a Clínica Sagrada da Esperança não foi feita aqui? Por que que a Indiana não constrói aqui estruturas escolares de maior dimensão, hospitais de maior dimensão? Eu sou na cidade do Dondo, obviamente olho para o Hospital Central do Dondo com muita lástima. Olho para aquele hospital que foi feito no Chitato, com muita lástima. Olho para o hospital do Lucapa. Incrível isto. Você percebe qual é a ideia que eles têm sobre as lundas. A ideia que têm sobre as lundas, meu caro irmão Mário Júlio, é os nossos diamantes que estão no nosso subsolo. Há nada.
Muito obrigada, doutor Tito. Vou passar ao Avelino Agostinho, que está no IJA. Boa noite, senhor Agostinho.
Sim, boa noite.
Sim, por favor, coloque a sua pergunta e seja breve.
Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade que me concedem e também saudar o doutor Lindo Tito.
De nada. Obrigado.
Saúde-lhe também. Ok. A primeira pergunta, tenho três perguntas que gostaria de colocar ao jurista. E a primeira é, como jurista és, que a avaliação faz a justiça e os direitos humanos em Angola e, em particular, nas lundas? A segunda pergunta, como tens acompanhado a questão dos protetoristas que defendem a autonomia das lundas? Será que defendem a autonomia financeira ou política? E a terceira pergunta, visto que na economia e no orçamento geral do Estado fala-se mais do petróleo, que contribuição tem dado os diamantes no engrandecimento da economia angolana e do orçamento desse Estado, visto que se fala mais do petróleo e não de outras riquezas que o país tem? São essas três perguntas que gostaria que o senhor me esclarecesse.
Muito obrigada, Sr. Agostinho. Dr. Tito, eu acredito que a segunda pergunta, Dr. Tito, já tenha respondido, mais ou menos.
Já.
Exatamente. Portanto, vamos saltar para a avaliação da Justiça e o OGE.
Vou começar pela última pergunta. E nós ouvimos todo o ministro de Geologia e Minas esta semana dizer que a contribuição dos diamantes no cofre geral do Estado ronda aí cerca de 120 milhões de dólares a ano. Eu estou surpreendente exatamente por ouvir esses dados, porque para mim esses dados são duvidosos, porque o volume da exploração do diamante nas lundas e a taxação que é feita devia superar este valor de 120 milhões de dólar ano. Eu lembro-me que num dos relatórios trimestrais da execução orçamental do ano passado, havia um elemento importante a destacar aqui, que não havia referência sequer da arrecadação dos impostos resultantes da exploração do diamante. Naquele relator não havia nenhuma referência. E a pergunta se colocou, mas por que que naquele trimestre não se arrecadou nada? E eu sei disso, já expliquei sobre isso, não se arrecada nada porque se criou um mundo de máfia nos diamantes aqui nas lundas. Há uma máfia, claro, e essa máfia só vai acabar com uma solução. A solução única, que é a mudança política, só para que seja reestruturada a área dos diamantes. Se não for isto, essa máfia vai continuar e essa máfia vai exatamente desviar os recursos que deviam ir para o Estado para servir o país, para servir as pessoas, para servir o desenvolvimento.
Vou-lhe pedir para passar já à pergunta da Justiça, exatamente.
Deixa-me só dizer de forma muito genérica. Não, a nossa Justiça é aquilo que o titular do Poder Executivo quer. Não quer uma justiça forte, capaz exatamente de realizar a justiça, que é uma justiça frágil. E isto resulta dos Estados onde têm um poder bastante centralizado. que é fazer com que as outras instituições sejam fracas para não participar exatamente na realização do fim que elas são criadas. E agora, relativamente aos direitos humanos e nas ondas, é exatamente preocupante. Todos os dias aqui nesse território há violações dos direitos humanos em todo o seu espaço territorial e muito mais nas zonas de exploração de diamante. Há cidadãos que estão a ser mortos pelas empresas que protegem as empresas de exploração de diamante, há maltrato dos agentes policiais em relação aos cidadãos desse território. Há coisas que estão a acontecer aqui que são vistas, né? Eu, pessoalmente, já assisti no CAF a uma situação dessa. Eu estava de passagem nessas minhas vindas por aqui. A autoridade policial espancava um cidadão na rua de forma impiedosa e a sangrar. E não o deixava. Eu pergunto, mas que educação aqueles agentes da autoridade pública, se é que eu tenho que chamar agentes da autoridade pública, têm em relação ao respeito para com o seu próprio concidadão? Seu cidadão, exatamente, cometeu alguma irregularidade, obviamente que ele deve ser chamado a atenção, levado às autoridades e ser responsabilizado por isso. E não pode ser espancado, maltratado na rua, ensanguentado e ainda continuam a espancar. Isto aqui é um território que precisa de um governo forte, precisa de gente que ama esta terra para fazer com que ela caminhe. Eu tenho dito sempre, repito aqui, aqueles que governam as lundas ficaram eles como serviçais dos seus próprios chefes. Porque eles não fazem aquilo que deviam fazer para seus irmãos, para seus concidadãos. Eles apenas respeitam as orientações superiores e fazem com que agradem os chefes e não exatamente o governo. Veja o que está acontecendo. Porque todos estes governos...
Vou ter que lhe passar...
Meu caro amigo, não estão a fazer nada. Quem vem por aqui, quem passa por aqui, só há uma coisa. Enriquecimento ilícito, e não existe mais nada aqui nesse território.
Obrigada, doutor Tito. Vou passar-lhe para as redes sociais. A Ana tem perguntas. Doutor Tito, temos aqui um ouvinte que se identifica através do Facebook como Reflexo Colorido. Ele pergunta, voltamos às lundas, porque é que as lundas continuam a ser das regiões mais pobres, sendo que são a fonte de enriquecimento. E, ao mesmo tempo... Marley Ibrahim diz: porquê que o governo angolano não concede autonomia a estas duas regiões diamantíferas, uma vez que elas lutam tanto por obtê-las? Portanto, não é uma questão aqui de independência, mas uma questão de autonomia.
Bom, eu começo para a última questão, que é em relação à autonomia. Não, a estrutura de pensamento do atual poder político é centralizadora, e eles têm medo da descentralização. Veja, que eles não conseguem instituir as autarquias locais. Eles têm medo em relação a isto. Olha, tendo medo das autarquias locais, terão muito medo ainda da autonomia em relação a isso. Também não sabem o que a autonomia traz desenvolvimento, permite o crescimento das regiões e permite a realização naqueles territórios dos interesses locais. O que está em Luanda não pode seguir para quem está, por exemplo, no Cambu, na minha terra natal. É muito difícil. Hã? Quem está em Luanda não pode decidir o que está acontecendo com a Londa, ou o que está acontecendo quando, no Quilo, no Lubau. É muito difícil. Eles têm de dar autonomia para que as entidades locais possam, elas próprias, no interesse das suas coletividades, desenvolver atividades que levem ao crescimento daquelas localidades e que levem à realização exatamente do bem-estar económico, social e a satisfação do interesse dessas pessoas, interesses individuais, interesse exatamente coletivo. Bom, a primeira questão que o ouvinte colocou, e eu tenho repetido às vezes neste programa, respondido o seguinte: há um interesse claro de fazer com que a Junda seja apenas um espaço de enriquecimento e não que seja um espaço em que vivem pessoas e que têm e merecem dignidade. Porque, repara, se eles olhassem para a Constituição que eles próprios aprovaram em 2010, o artigo 90, relativamente ao social, é claro. Na sua linha A, estabelece exatamente que o Estado deve estabelecer critério de redistribuição da riqueza de modo a privilegiar aquele cidadão menos favorecido. O Estado deve fazer tudo para acabar com as assimetrias regionais. Mas eles não fazem isso. Isto é um imperativo constitucional. Olha para o orçamento que é aprovado, fica surpreendido. Mas eu não fico surpreendido mais, porque eu conheço a estrutura de pensamento dessas pessoas que estão a governar já há algum tempo. A minha vida política, felizmente, começou no Parlamento em 1992, tomei posse a 26 de novembro de 1992, como deputado pelo PRS e ainda hoje sou deputado da Casa e como Turgulho. Mas eu acompanhei a estrutura mental deles. Eu tive debates sérios em vários círculos fechados, abertos, no meu Parlamento. Eu conheço a estrutura mental deles sobre a linda.
Doutor Tito, eu vou passar... peço desculpa interrompê-lo, mas nós estamos quase no fim e gostávamos de colocar aqui mais um ouvinte que está no Lucapa também, na Lunda Norte, o Domingos Ana. Boa noite, Sr. Domingos. Como está? Coloca a sua pergunta.
Boa noite, estou muito bem. Primeira coisa, agradeço pela oportunidade. E agradeço por isso. E tenho aqui algumas perguntas, duas perguntas para colocar.
Por favor.
Primeira pergunta. Eu queria saber ao senhor Lindo Bernardo se o diamante de Angola consta no orçamento do Estado ou não. Segunda pergunta, por que só se fala do Catoca, do projeto Catoca, e não do projeto Camuto, que se explora também diamante e kimberlite, melhor dizer? É uma empresa que produz melhor, produz bem, não se fala desses projetos, só se fala do Catoca. Ok, obrigado.
Obrigada. Doutor Tito.
Sim, eu não captei a primeira pergunta do ouvinte de Minguzana. Gostaria que me ajudasse a entendê-la. E captei apenas a segunda em relação ao projeto Camute, que não é, digamos, publicitado, porque também produz diamante. Eu concordo exatamente com o ouvinte de Minguzana, que Camute tem dado um grande contributo do ponto de vista de exploração de diamante. Eu tenho alguma informação, porque tem pessoas muito próximas que têm ligação com o projeto Camuto e acho que aqui o que devia ser feito é exatamente a transparência do que essas empresas têm arrecadado e cada uma delas devia publicar exatamente as suas contas, os seus rendimentos, para que as pessoas percebam exatamente que há também localidades onde está a ser explorado diamante que têm uma grande contribuição para o país e não podem ser exatamente essas localidades esquecidas.
Doutor Tito, vou então aproveitar...
Uma outra dimensão.
Exato. Vou aproveitar que o Sr. Domingos Ana não desligou para ele repetir a primeira pergunta.
Sim.
A primeira pergunta, eu disse sim. Diamante em Angola custa no orçamento do Estado ou não? Isso é o que eu disse. Então, a segunda é que eu perguntei para você, porque também tem porque não se fala do projeto Camuto, que se explora também, que produz bem.
Ok, sim, a segunda pergunta nós apanhamos. Obrigada, Sr. Domingos Ana. Doutor Tito, já tínhamos falado disto do orçamento.
Já tínhamos falado disso, que disse que o ministro disse que a contribuição dos diamantes é na ordem de 120 milhões de dólares a ano, né?
Exatamente.
E eu estava a terminar respondendo à segunda pergunta do ouvinte Domingos Ana, dizendo que toca temos que olhar para a dimensão daquela empresa, né? Ela tem uma grande dimensão e ela explora a kimberlite e obviamente o volume da sua exploração supera o projeto Camuto, que aliás Catoca é exatamente o quarto maior kimberlite do mundo, né? E isso tem algum peso no plano mundial relativamente à exploração de diamantes. Talvez seja isso, e eu acredito que sim. Mas eu acho que, independentemente da dimensão de Catoca, existem outros projetos que têm contribuição e que deviam ser referenciados.
Muito bem, doutor Tito, vamos passar a cabinda. O senhor João António está em linha. Estou?
Sim, boa noite.
Boa noite, senhor João António. Faça a sua pergunta, temos pouco tempo.
Sim, lamento um pouco por ser na última hora, mas tenho três questões a colocar. Vou falar do Marcos Mavungo e do Monte Sumo no Ambo. e a violência em Angola. É assim, Marcos Mavungo, todos nós acompanhamos de perto, foi condenado, foi julgado, foi condenado 6 anos, não sei por quanto tempo. E ultimamente vimos o Tribunal Supremo tomou a decisão de o libertar. Portanto, eu, por exemplo, queria que aquele juiz especializado que julgara para ser condenado, o Tribunal Supremo, tome uma decisão para eles, porque se eles tomaram uma decisão errada, o Tribunal Supremo decidiu, então pensamos que deve tomar também decisão para aqueles juízes, para que Angola comece a encarar a justiça como uma realidade. Porque não é bom condenar uma pessoa que não tiveram nenhuma prova, porque para amanhã cumprir 6 anos de prisão, seja hoje em dia...
Seja breve, seja mais rápido no seu comentário, seja mais rápido porque o tempo está a esgotar-se.
Ok, e do mundo de cima, nós pensamos que os partidos políticos também falharam um pouco, porque vimos a única coisa, pessoas deputadas, o caso assim, enfim, tinha que ser uma ação conjunta, porque aquele tratou-se de um problema nacional, tinha que ser uma ação conjunta de todos os partidos políticos da oposição, para criar só um único grupo de grupos de deputados do parlamento, a fim de ir para o AMBO e constatar o que aconteceu no mundo de cima. Lamentamos por ser cada um dos partidos uma sua vez. E, por último, temos o problema da violência em Angola. Desde a morte do doutor Sabino, do fim da guerra, quantos que já morreram sob o comando do presidente da República? Quem será responsabilizado por isso?
Muito obrigada, Sr. João António. Muito obrigada. Doutor Tito, qual das três quer comentar? E a Ana tem aqui
Doutor
algo
Tito,
a acrescentar.
Deixa-me acrescentar esta questão dos deputados. A Negoma Imagem pergunta porque é que as pessoas nas localidades não conhecem os deputados. Como é que os deputados podem representar? Uma vez que este nosso último amigo de cabinda fala de como os deputados às vezes falham nas coisas que deveriam fazer.
Tem 2 minutos.
Bom, dois minutos eu vou comentar.
Tem 2 minutos.
Em relação ao Marco Mavungo. Deixa-me dizer que em relação ao Marco Mavungo, eu quando visitei o Marco Mavungo ano passado em Cabinda, eu disse a ele claramente que ele seria posto em liberdade pelo Tribunal Supremo, porque estava seguro em relação ao que estava a dizer, na perspectiva de que os Estados que se encapotam no Estado democrático, mas são ditatoriais no fundo, criam um instrumento de justiça, obviamente, como aquele persuasivo, moral e intimidador. Ou seja, a justiça tornou exatamente esta ao serviço de exatamente isso. E que isto apenas veio como uma ação psicológica para as pessoas em cabinda, no sentido de não se reivindicarem, não exigirem os seus próprios direitos. E o que aconteceu exatamente é que Marcos Mavungo foi posto em liberdade. E mais do que isso, não foi sequer diminuída a pena, nem não. O que aconteceu foi posto em liberdade por absolvição. Quer dizer que o Tribunal Constitucional Supremo não provou exatamente os factos que era imputado. Que o mais grave, alguém passar tantos anos na cadeia e depois ser absolvido por um tribunal superior. E eu acho que Marcos Mavungo tem advogados e pode lançar mãos a outros expedientes para fazer isso. Bom, a nossa representação parlamentar, deixa-me dizer com honestidade minha experiência parlamentar. Eu sou daquele que...
Só tem 30 segundos.
Temos que alterar o nosso modelo de eleição dos deputados. Porque o nosso modelo de eleição de deputado por lista de partidos políticos faz com que os deputados sejam dos partidos e não sejam exatamente dos seus próprios eleitores. Eles não têm maior responsabilização diante dos seus eleitores que os votam, têm maior responsabilidade em relação aos seus partidos. Preferem agradar aos chefes dos partidos do que exatamente estar ao serviço dos seus dos eleitores. Ou seja, o nosso modelo de eleição, o nosso sistema eleitoral de eleição dos deputados, deve exatamente mudar o mais cedo quanto possível. Se reparar, nós temos um sistema eleitoral em que os deputados são eleitos por 18 círculos provinciais.
Desculpa, doutor Tito, chegamos ao fim, não temos mesmo mais tempo, infelizmente. Isto é assim, como o João diz, não há prolongamento como há no futebol.
Nem marcação de penalidades, doutor. Lindo, muito obrigada então, boa tarde.
Muito boa tarde e para a semana há mais.
Obrigado.
Angola Fala Só.